Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso deve analisar no dia 18 o veto à criação de municípios.
Parlamentares analisam quadro da segurança pública nos estados.
Deputados alertam para a persistência da estiagem no Nordeste.
Integrante do Conselho de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, está elaborando um estudo sobre a convivência do homem com a seca. O deputado lembrou que os períodos de estiagem estão cada vez mais severos, o que gera a necessidade de pensar em alternativas.
Entre as ideias propostas por Inocêncio Oliveira está o aprimoramento da captação e retenção de água para produção e abastecimento humano e de animais. Além disso, o parlamentar destacou a importância de novas técnicas a partir de grãos e vegetação geneticamente modificados, capazes de sobreviver na estiagem.
O Produto Interno Bruto do Ceará apresentou crescimento de 3,76% no terceiro trimestre de 2013, em relação ao mesmo período do ano anterior. José Linhares, do PP, destacou o desempenho da economia cearense, que, segundo ele, cresceu em vários setores como de serviços, industrial e de transportes.
José Linhares, no entanto, se mostrou preocupado com a estiagem que atinge o Nordeste. Ele alertou que a seca, se persistir por mais 2 anos, o Ceará vai entrar em situação de calamidade, uma vez que a agropecuária tem sentido os reflexos da falta de chuva.
Em reunião com representantes da Codevasf, Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, lamentou a recente decisão da companhia em interromper convênio de assistência a 6 mil famílias atingidas pela construção da barragem de Itaparica, em Petrolândia.
Segundo o parlamentar, os perímetros irrigados foram criados para compensar os agricultores que viviam na região onde se formou o lago da usina de Luiz Gonzaga, em Petrolândia. Fernando Ferro espera que a Codevasf retome o programa de assistência técnica e rural para viabilizar as obras dos perímetros irrigados.
Agricultura.
Acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro, em Brasília, o 6º Congresso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Marcon, do PT Gaúcho, explicou que o principal motivo do evento é introduzir a reforma agrária na agenda do Congresso.
Desenvolvimento Regional.
6 entidades beneficentes de Santa Fé do Sul, em São Paulo, receberam veículos adquiridos com recursos provenientes de emenda parlamentar apresentada por Edinho Araújo, do PMDB, no valor de R$ 500 mil. Segundo ele, outras 4 instituições também receberão novos carros.
Edinho Araújo anunciou que destinou mais R$ 1 milhão para o município de Santa Fé do Sul no Orçamento Geral da União de 2014. Os recursos serão usados para a modernização do sistema de abastecimento de água do município, o que irá melhorar a qualidade de vida da população.
Durante visita a São José do Vale do Rio Preto, Eurico Júnior, do PV Fluminense, conheceu a Câmara Municipal da cidade. O deputado exaltou a forma e o carinho com que foi recebido pela população e autoridades do município.
Eurico Júnior também participou de palestras sobre a saúde masculina no povoado rural de Roçadinho. Para o parlamentar, a discussão sobre o tema, principalmente em áreas afastadas dos centros urbanos, é essencial para a longevidade da população camponesa.
O processo de transposição dos servidores de Rondônia para os quadros da União foi iniciado em 2009 e a Mirlando, do PMDB, registrou sua indignação com a burocracia que envolve a questão. A emenda constitucional que regulamentou a questão foi aprovada em 2009 e até o momento não foi implementada.
O governo de Rondônia destina R$ 30 milhões por ano aos funcionários, porque a União ainda não assumiu a folha de pagamento. Na opinião de Amirlan, os recursos poderiam ser revertidos para setores como a saúde e a educação do Estado.
Está prevista para o dia 18 a análise do veto presidencial sobre o projeto de emancipação de municípios. Gonzaga Patriota, do PSB, acredita que a matéria deve ser mantida para garantir o desenvolvimento do interior.
Gonzaga Patriota argumentou que municípios pernambucanos com menos de 20 anos de emancipação já registram evolução. Além disso, o parlamentar sustentou que o gasto da União será o mesmo, pois a verba que vai para os municípios já inclui o que é destinado para os distritos.
Deputados e senadores se preparam para analisar o veto da Presidência da República ao projeto que permitia a criação de municípios no país. Amaury Teixeira, do PT da Bahia, aposta na derrubada do veto pelo Congresso.
Amaury Teixeira voltou a afirmar a importância da criação de municípios como forma de garantir autonomia e progresso. Ele lembrou que muitos distritos brasileiros estão passando dificuldades financeiras graves e que o desmembramento iria melhorar as condições econômicas.
Transportes.
De acordo com decisão da Justiça, em Campos dos Goitacazes, fica suspensa a cobrança de 2 pedágios na BR-101, no trecho que corta o município. Paulo Feijó, do PR, explicou que a concessionária não cumpriu as determinações previstas no contrato de concessão e no plano de exploração da rodovia.
Duas propostas em análise na Câmara prevêem vantagens para os idosos na ocupação de vagas em estacionamentos de estabelecimentos comerciais e similares.
As matérias ainda estão em fase inicial de discussão nas comissões técnicas permanentes da Casa.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Ana Raquel Macedo.
Os idosos somam quase 25 milhões de brasileiros. Na Câmara dos Deputados, algumas propostas buscam melhorar o acesso dessa população a serviços e opções de lazer. Duas delas, analisadas em conjunto, pretendem ampliar, por exemplo, os benefícios dados aos idosos em estacionamentos privados. Uma delas proíbe a cobrança pela utilização das vagas destinadas aos idosos e a outra confere à faixa etária desconto de no mínimo 50% no valor do ticket do estacionamento. O Estatuto do Idoso garante aos brasileiros com mais de 60 anos a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, que deverão ser posicionadas de forma a garantir mais comodidade. Para o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, autor da proposta que prevê desconto de 50% no estacionamento para o idoso, os estabelecimentos comerciais só têm a ganhar com a ampliação do benefício.
Que ninguém vai parar um shopping só passear, principalmente os idosos. Ou nós vamos para um cinema, ou nós vamos principalmente para uma livraria, para um café. Então, é um estímulo que nós estamos fazendo esse tipo de proposta. Não vai falir nenhum shopping.
As propostas que ampliam o benefício aos idosos em estacionamentos privados estão na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Em seguida, precisam passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovadas, seguem para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
A questão da violência nos presídios, escolas e ruas, que ocupa hoje espaço na mídia nacional, preocupa Costa Ferreira, do PSC Maranhense. Para ele, a insegurança é um fenômeno social que precisa ser debatido pelos parlamentares com a sociedade.
Costa Ferreira alertou que a violência pode levar o país ao caos. Ele defendeu mudanças na legislação e ações de prevenção que garantam tranquilidade para o povo brasileiro, para que o país possa ter restabelecido sua imagem de nação segura.
Nos últimos meses, o aumento da criminalidade no Distrito Federal deixou Isalci, do PSDB, preocupado. O deputado cobrou ações urgentes do governo local para tentar reduzir os índices verificados na capital.
Segundo Isalci, o primeiro passo para combater a violência é investir na proteção das fronteiras nacionais. O parlamentar argumentou que o narcotráfico é um dos principais agentes da criminalidade.
O efetivo total de policiais em Minas Gerais foi criticado por Wellington Prado, do PT. Ele reivindicou a realização imediata de concurso para preenchimento de vagas, além da convocação dos excedentes. Segundo ele, faltam no estado 4.600 investigadores.
Além da questão da segurança pública, Wellington Prado fez um balanço de sua atuação na Câmara, com um destaque para a relatoria da Comissão de Orçamento, onde garantiu integralmente recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Para ele, a questão da moradia é fundamental para a qualidade de vida da população.
Quase 2.000 pessoas morreram em confronto com policiais em serviço no Brasil em 2012, uma média de 5 mortes por dia, segundo o relatório de Organização Internacional de Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT paraibano, ressaltou que é necessário que o poder público adote medidas na área de segurança.
Na opinião de Luiz Couto, devem ser implantadas ações para desarticular as quadrilhas e lutar por mais transparências nas ações policiais. Para ele, a falta de segurança se reflete não só nos lares brasileiros, mas também nos presídios.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Esporte. No último domingo, 2 de fevereiro, o Paysandu Esporte Clube comemorou 100 anos de fundação. Durante pronunciamento em plenário, Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, comemorou a data.
Asdrúbal Bentes informou que na época em que foi presidente do clube, o time de basquete foi protagonista de vários campeonatos nacionais. O parlamentar também comunicou que o Paysandu possui torcedores e filiados em todas as regiões do Brasil e também no exterior.
A audiência pública debateu mudanças no volume pago como prêmio na Time Mania, loteria surgida para auxiliar os clubes de futebol.
A intenção é deixar de cobrar imposto de renda sobre o valor repassado aos apostadores.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião e tem detalhes sobre o assunto.
O relator da proposta que isenta do imposto de renda os prêmios da Time Mania, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, prevê divergências na discussão do projeto, pois a medida representa perda de receita imediata. O assunto foi tema de audiência pública da comissão especial que discute o projeto que tem o objetivo de tornar a loteria mais atraente para o consumidor. A Time Mania foi criada para ajudar os clubes de futebol a pagarem suas dívidas com a União. Do total arrecadado, os clubes recebem 22%, que são destinados ao pagamento de dívidas com o INSS e o FGTS. As apostas da Time Mania vêm crescendo. A arrecadação do jogo passou de 120 milhões de reais em 2010 para 250 milhões no ano passado. O relator da proposta, deputado Otávio Leite, afirma que a comissão terá uma agenda cheia para debater o assunto e pretende promover várias audiências públicas para ter um diagnóstico bem amplo da realidade dos clubes brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
De acordo com dados do governo, já são 5 milhões e 700 mil alunos matriculados no Pronatec. Ao elogiar o trabalho realizado pelo programa, Fernando Marrone, do PT, garantiu que até o fim deste ano a meta é alcançar 8 milhões de jovens inscritos.
Saúde. Em apoio aos portadores de câncer de laringe, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, fez um apelo à Presidência da República para incluir os pacientes na lista oficial de portadores de deficiência.
De acordo com Valdir Colato, pacientes com câncer de laringe precisam utilizar uma prótese traqueoesofágica, mas o Sistema Único de Saúde não está liberando o aparelho, o que, segundo ele, dificulta a fala e a alimentação desses pacientes.
Projeto que obriga a realização do teste da linguinha em recém-nascidos por hospitais públicos e privados foi reconhecido internacionalmente por uma ONG responsável por pesquisas avançadas no campo da motricidade facial. O autor da proposta é Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense.
Onofre Santo Agostinho ressaltou que o projeto já inspirou programas semelhantes nos Estados Unidos e na Europa, e o trabalho realizado no Brasil é considerado uma contribuição para evitar vários distúrbios em crianças. A proposta aprovada na Câmara aguarda votação no Senado.
No último final de semana foi realizada a Carreata da Saúde em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Marçal Filho, do PMDB, informou que durante o evento foi oferecido atendimento médico de graça à população e orientações sobre prevenção de doenças.
Em 4 anos, o Distrito Federal implantou 5 unidades de pronto atendimento, o Hospital da Criança, Clínicas da Família, 4 carretas da Mulher, além da contratação de mais médicos para o programa Saúde da Família e 13 mil funcionários para o setor de saúde. Os números foram apresentados por Policarpo, do PT.
Todas as ações, de acordo com palavras de Policarpo, contribuíram para retirar mais de 300 mil pessoas das filas dos hospitais públicos do Distrito Federal. O consequente resultado, na opinião do parlamentar, é a melhoria no atendimento das unidades de saúde da capital federal.
Relações Exteriores.
A médica cubana que pediu asilo no país disse estar sendo enganada pelo governo de Cuba com relação aos valores recebidos no programa Mais Médicos. Segundo Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, a denúncia da profissional de que só receberia parte do salário acordado provocou indignação em prefeitos.
Segundo ainda Felipe Maia, o governo federal suspendeu repasses de outros programas para prefeituras que receberam médicos estrangeiros. Segundo ele, muitos prefeitos questionam se os municípios brasileiros estariam financiando o governo cubano.
Justiça.
Tais Landim, do PTB do Piauí, discordou das críticas que vêm sendo feitas aos integrantes do Supremo Tribunal Federal no caso do Mensalão, inclusive por alguns dos condenados. O parlamentar ressaltou o caráter da instituição que tem como princípio garantir os direitos dos cidadãos.
O conflito e o desgaste entre os poderes é normal, nas palavras de Paes Landim. Mas o parlamentar ressaltou que a Suprema Corte garante a democracia e representa o ponto de equilíbrio da harmonia social.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
O plenário da Câmara pode votar este ano a chamada PEC dos cartórios.
A proposta de emenda à Constituição mantém no cargo os cartorários que assumiram como substitutos até a regulamentação do concurso para o cargo determinado pela Constituição de 1988.
A repórter Renata Torres tem informações sobre as divergências em torno da matéria.
Pode ser votada neste ano na Câmara a proposta que muda a Constituição para transformar em titulares os atuais substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro, isso sem concurso público. Se aprovada, a chamada PEC dos cartórios vai beneficiar pessoas que trabalham nos serviços notariais e de registro como substitutos ou responsáveis. Por outro lado, milhares de concursados esperam para tomar posse, já que a Constituição de 1988 condicionou o ingresso no serviço notariais e de registro, a aprovação em concurso público de provas e títulos. Uma lei federal de 1994 regulamentou a Constituição, determinando que legislações estaduais deveriam definir as regras dos concursos de provimento e remoção dos cartórios. Mas essa lei não tratou da situação dos responsáveis e substitutos desses serviços, o que a proposta de emenda à Constituição busca fazer. O deputado Eduardo Ciarra, do PSD do Paraná, afirma que a PEC vai evitar a descontinuidade do serviço em cidades pequenas.
É que muitos cartórios no interior do Brasil, principalmente nos municípios menores, não atraem aqueles que fazem concurso hoje para dar atendimento nessas comarcas, e existe quase que um trabalho social por parte de alguns pequenos cartórios que fazem registro de nascimento, certidão de óbito, casamentos, e não havendo a continuidade do trabalho desses cartórios em pequenas cidades do Brasil, vai deixar de se prestar um grande serviço à população.
Atualmente, existem 13.416 cartórios no país, dos quais aproximadamente 9.700 estão em situação regular, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. A proposta que transforma em titulares os atuais substitutos ou responsáveis por cartórios sem concurso público chegou a ser votada no plenário da Câmara. O texto analisado foi um substitutivo apresentado pela Comissão Especial que analisou a matéria. Esse substitutivo foi rejeitado pelos deputados. Agora, o texto original, apresentado pelo deputado João Campos, do PSDB de Goiás, voltará a ser analisado. Como é uma proposta que muda a Constituição, precisará ser votada duas vezes no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Votação.
Líder da minoria na Câmara, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, defendeu a necessidade de votar matérias que estão obstruindo a pauta. Segundo ele, existem assuntos prioritários, como o piso dos agentes de saúde, o Código de Processo Civil e o Marco Civil da Internet.
Domingos Sávio ressaltou, no entanto, que alguns projetos ainda possuem pontos a serem discutidos. Ele criticou o projeto que destina 10% do FGTS nas demissões sem justa causa para o programa Minha Casa Minha Vida, que volta à pauta depois de ser rejeitado pelo plenário.
Ao saudar o retorno dos trabalhos na casa, Edinho Bez, do PMDB catarinense, registrou que espera a apreciação de projetos importantes para o rumo do país durante o ano de 2014. Entre eles, o parlamentar citou a aprovação de uma reforma no sistema tributário brasileiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite.
Boa noite, voltamos amanhã.
Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.